Olá! Estamos dando início hoje ao primeiro programa Segredos da Arquitetura. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo ouvinte! Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e temos aqui um outro integrante dessa equipe de dois.
Olá, professora de Ziura. Olá, ouvintes. Eu sou o professor Álvaro Crovador, sou coordenador do curso de maçonologia aqui do grupo Uninter.
E esse programa, ele é instigador. E já falamos, Segredos da Arquitetura. E você quer participar conosco e descobrir qual é o segredo de hoje? Temos a cada programa um segredo. E você está convidado para descobrir qual é o segredo. Então, Segredos da Arquitetura, hoje até o final do programa, vamos ver se você descobre conosco qual vai ser o segredo, hein, professor? Vamos lá, vamos começar?
Vamos começar.
Então, eu vou te fazer... Vamos lá conversar, então, a gente, durante a nossa conversa, vamos ver se o nosso ouvinte, ele vai descobrindo ao longo, sabe aquilo de descobrir a questão da arqueologia, em que a gente vai escavando e vai descobrindo? E a ideia do nosso programa é justamente essa. O nosso ouvinte, ele vai imaginando que a gente vai conversando e no final do programa ele vai descobrindo, claro, ao longo da nossa conversa, muita coisa, porque a ideia é essa, a gente compartilhar e poder aprender no decorrer do tempo e no final tem aí uma descoberta. Bom, várias descobertas, mas tem uma aí que é um segredo especial. Então, eu vou começar com uma pergunta, então.
Pergunta,
né?
Fácil, professora. Vamos
mas
lá.
Mas você pode ir respondendo com outras perguntas, tá bom?
Vamos lá.
Tem uma ponte, que é uma ponte em Washington, que, olha só, ela foi construída em 1940,
sim,
professor.
Muito famosa essa ponte.
Famosa. Mas eu nem falei qual que é. E essa ponte, ela tem aí um fenômeno muito importante, que é um sistema vibratório ou força externa, que tem alguma coisa a ver com ressonância. Como que acontece?
Então, a professora deve estar se referindo à ponte lá de Tacoma, no estado de Washington.
Isso, exatamente. Nossa, leu meus pensamentos?
Isso. É que a gente usa normalmente esses exemplos em sala de aula, então a gente conhece um pouco, né? Para repassar isso aí para os alunos nas disciplinas que eu leciono.
Uhum.
Então, talvez esse seja o segredo dos nossos ouvintes de hoje, né? Então, essa ponte lá de Tacoma, nos Estados Unidos, no estado do Washington, fica ali pertinho de Seattle.
Uhum.
Ela é uma ponte pequena, relativamente pequena, ela tem 1.600 metros. E em 1946, devido a ventos que ocorrem naquele canal, sobre a ponte, essa ponte entrou em colapso. O que aconteceu? Os ventos chegaram a 55, 60 km por hora, e essa ponte começou a entrar em ressonância.
Nossa!
Então, o material de que a ponte era construído começou a entrar em ressonância com o vento. E se nós formos partir por uma equação de integral, né, que não é o caso aqui, nós vamos chegar num limite em que essa ressonância, quando coincide a ressonância de um material incidente com o material que eu construí, né, já que estamos falando de arquitetura, quando essa ressonância coincidir, esse valor vai tender ao infinito. E, com isso, esse evento derrubou essa ponte lá em Tacoma. Isso lá em 1946. Né? Logo depois, foi construída uma outra ponte, que, graças a Deus, está de pé até hoje. Né? Esses vídeos vocês podem pegar na internet, né? Tem lá, mostra um senhor correndo sobre a ponte, salvando um cachorrinho, um pouquinho, segundos antes, minutos antes da ponte colapsar.
Uhum. E me explica um pouquinho, o que seria essa ressonância? Como se fosse uma oscilação rápida, assim?
Isso. Então, todo material, ele tem sua vibração particular. Se eu fizer uma onda sonora, uma outra forma de vibração que entre junto com a mesma frequência daquele material, ela vai vibrar muito mais e vai coincidir com as duas frequências e vai colapsar.
Uhum.
É um caso em que soldados, quando estão fazendo marcha, eles não entram marchando em pontes. Né? Sempre lá o comandante deles vão dizer fora de marcha, e aí eles andam normalmente sobre as pontes.
Isso.
Porque se eles marcharem, pode ser que os passos todos sincronizados também derrubem uma ponte. Né? A gente imagina que não, que é um efeito pequeno, mas esse efeito ele tende na integral ele tem um valor infinito lá e derruba. Realmente.
E você vê, né, essa questão dos materiais, para nós, né, da arquitetura e da construção civil, engenheiros, enfim, ela é muito importante, né, não só nessa questão da ressonância, vibração, e aí a gente vem para a área acústica da arquitetura. O quanto isso é importante. Tem normas brasileiras, né, em que a gente precisa utilizar e precisa levar em consideração. Porque não só nos ambientes internos, né, seja, estamos falando de uma ponte, mas estamos falando aí, trazendo para a parte acústica, de um ambiente como esse que nós estamos, numa rádio.
Temos um exemplo aqui nessas paredes nossas.
Exatamente, em que a gente tem a parte da geometria, em que às vezes as ondas elas precisam refletir a voz, por exemplo, né? Numa ópera, num teatro, corretamente.
Corretamente, chegarem juntos, os sons chegarem juntos, porque se nós estamos falando próximo, meu som chega bem sincronizado para você, mas se eu estiver falando longe e tiver um aparelho de som, o som mecânico demora mais do que um som propagado por onda eletromagnética.
Exatamente, qual que é o objetivo, né? E tem a questão do som ser absorvido. Então, às vezes, ele tem que ser refletido, às vezes, absorvido, dependendo do objetivo que tem esse espaço, né? E aí eu tenho o objetivo do espaço que é uma ópera, um teatro, uma sala de aula, uma cabine de estudos, um escritório, por exemplo, em que hoje a gente tem uma realidade muito... alguns acham que é tendência, alguns acham que é a realidade, a questão dos open spaces nos escritórios, em que tem, numa sala, trabalham 20, 30, 40 pessoas. E aí tem uns que falam...
Temos muito barulho nessa sala.
Exatamente.
Sim, nós precisamos quebrar essas ondas sonoras que estão se propagando, de forma que uma equipe não atrapalhe outra equipe.
Exatamente.
Mas se a professora me permite, eu queria voltar no assunto anterior da ponte de
Itapuã,
antes de passar sobre ondas sonoras.
Tá.
Porque a gente falar de uma ponte lá de 1946, lá nos Estados Unidos, quase no Canadá, fica muito distante aqui do nosso público brasileiro. Nós temos aqui um exemplo prático no estado do Rio de Janeiro, que é a ponte Rio-Niterói.
Uhum.
Né? Essa já é uma ponte muito maior, é quase 14 quilômetros, que liga a cidade do Rio de Janeiro a Niterói.
É.
Antes da construção dessa ponte, ou fazia-se uso de balsas para atravessar entre Rio de Janeiro até Niterói, ou andava-se praticamente 100 quilômetros, era uma volta gigante, passando lá pela cidade de Magé até chegar a Niterói.
Uhum.
Aí foi feita essa ponte, 14 quilômetros, só que ela tem o mesmo problema da ponte lá de Tocoma, qualquer ponte tem. Quando os ventos na Baía de Guanabara chegavam ali próximo dos 50, 55 quilômetros por hora, eles fechavam a ponte, porque teoricamente não havia risco de cair, mas a oscilação que a ponte sofria com esses ventos causava meio que pânico nas pessoas. E se não me engano, foi no ano de 2004, a Pontes S.A., lá que administra a ponte, ela encomendou um serviço de arquitetura e engenharia para construir o que eles chamaram de atuadores dinâmicos. Quando a ponte começa a oscilar, esses atuadores entram em funcionamento e diminui essa oscilação. Então, com isso aí foi resolvido esse problema e a ponte nunca mais foi fechada, né? Eu trabalhei no Rio de Janeiro há alguns anos, eu já peguei congestionamento de 50 quilômetros, 60 quilômetros, devido à ponte fechada.
Você vê. Né?
Ficávamos horas parados no trânsito.
Você vê. Né?
Então, isso aí vem ajudar a vida do usuário, vem facilitar a nossa vida.
E isso também não é nada sustentável, né? Porque, veja, parado no trânsito, fora a questão da própria ponte, tem a questão da sustentabilidade na cidade, né? Parado na cidade,
combustível
tudo mais. Então. E tem até vídeos que mostram, né? Se for procurar também no YouTube,
também tem.
Né?
A oscilação da ponte Rio-Niterói, ela chegava a 1,20 m, 60 para baixo, 60 para baixo. Então, 1,20 m é bastante, né? Pra gente
e
ficar
tem a questão
ponte.
Estrutural também, né? Foi calculado, mas será que todas as pontes foram calculadas para isso?
Pois é. Então, teoricamente, eles falavam, a ponte Rio-Niterói aguenta essa oscilação. Mas, por medida de segurança ou para não causar desconforto nos usuários da ponte, eles optavam por fechar, mas tinha suas consequências. Então, precisamos trabalhar em conjunto para minimizar esses riscos, esses problemas.
E por falar em estruturas, Né? E será que foi calculado? Será que não foi calculado? Tem a questão dos prédios, né? Tem vários prédios, principalmente no Japão ou em áreas que tem risco de turbulências e abalos sísmicos, sim, que tem que usam amortecedores, sim, inclusive. Sim. Né?
O Chile aqui, que é um país que tem muitos terremotos, assim, eles começavam a usar paredes muito espessas para construir seus prédios. Só que isso aí ele é viável, mas é viável para prédios pequenos, prédios baixos. Quando a estrutura começa a ficar muito alta, igual o que nós temos lá na China, Hong Kong, lá prédios com 500 metros, isso é insustentável, né?
É.
Então, um artifício que tem, nós temos um prédio lá chamado o prédio de Taipei, eles criaram um sistema de pêndulo, controlado eletronicamente, em cima do prédio. Fica lá no 90º andar, mais ou menos. Então, quando acontece alguma oscilação, ou por terremoto, ou por vento, né? Porque um prédio alto assim, ele também pode balançar devido ao vento. O pêndulo é acionado eletronicamente para compensar esse balanço. Então, você usa um outro artifício, em vez de somente uma estrutura, para resolver o problema do balanço do prédio.
É.
Tem um outro sistema um pouquinho mais moderno, que é no Shanghai Tower. Eles usam também um sistema de pêndulo, só que ainda é acoplado com um sistema magnético. Então, nós temos o pêndulo em cima do prédio e embaixo, ímãs bem potentes, ímãs de neodímio, né, que são bem potentes hoje. Então, quando o pêndulo, que é de metal, oscila em cima, ele mexe nesse campo magnético. Quando ele mexe no campo magnético, cria uma corrente. Essa corrente cria um campo magnético que segura o pêndulo e tende a travar o prédio. Né? Então, são alguns sistemas usados hoje na arquitetura também para facilitar nossa vida, para melhorar nossa vida.
E provavelmente esses sensores, né, são, além desse sistema físico, tem a questão automatizada, né? Então, são sensores e provavelmente também hoje já com a inteligência artificial, né, vai, com o tempo, tem uma inteligência e vai aprendendo com isso.
Sim,
né?
Totalmente automatizado, né? Ninguém fica lá contando a pendule para cá, pendule para lá, ele vai aprendendo. Hoje nós temos algoritmos, né, que a gente chama de redes neurais, que são aplicados para ele ir aprendendo como se melhor moldar, né? Eu não sei se esses algoritmos são aplicados nesse caso, mas é automatizado.
Bom, e aí a gente pode voltar ao assunto do isolamento
acústico? Voltar,
foi
isso, demos uma pequena...
parada,
mas voltamos. Então, aí nós entramos no problema de... Problema não, né?
É uma realidade.
Fato, é um fato físico, né? São ondas sonoras. São ondas mecânicas que se propagam no espaço. Precisamos delas para conversar, para nos comunicarmos. Mas, ao mesmo tempo, que nem a professora falou, num ambiente em que nós temos várias equipes trabalhando, um ambiente totalmente aberto, clean, mas uma equipe não pode atrapalhar na outra. Então, a gente cria barreiras de forma que essas ondas sonoras não ultrapassem, né? Ou não ultrapassem muito para as outras equipes. Então, isso aí você pode calcular. O tamanho da onda que nós geramos, o tamanho do obstáculo para essa onda não ultrapassar, e fazer esses cálculos. A mesma coisa aqui. Um exemplo que eu sempre dou, né? Quando eu falo que luz é onda para os meus alunos, eu falo assim para vocês, ó, luz é onda, então vocês acham que onda consegue contornar o obstáculo. Né? Então eu sempre falo assim, professora Dziura, estou falando com você ainda. A professora está me ouvindo?
Sim.
Está me ouvindo, mas está vendo minha boca?
Não.
Não. E por que a professora não vê minha boca quando eu estava com a mão tampada? Se a luz é uma onda, a onda contorna obstáculos, né? O som contornou o obstáculo da minha mão.
Certo.
E por que a luz que está saindo dos meus lábios, ou que incide e reflete, não vê? Porque depende do tamanho do comprimento dessa onda. A luz é um comprimento de onda muito pequeno. O som já é uma onda grande. Então, ondas grandes, obstáculos, conseguem ultrapassar obstáculos grandes. Ondas pequenas ultrapassam somente obstáculos pequenos. Então, é esse estudo que é necessário ser feito para esses casos.
É, porque essa questão são etapas de desenvolvimento, né? Então, essa questão do open space, dos escritórios. É excelente, então começou com uma ideia de vamos integrar as pessoas, porque antes era aquilo, as pessoas trabalhavam muito separadas, né, de maneira muito separadas em equipes. Então veio aquela ideia, não, vamos integrar as equipes, vamos todos trabalharmos juntos, as pessoas compartilham ideias, né? Então temos exemplos hoje de várias multinacionais, e, enfim, até pequenas empresas também com essa ideia, né? De compartilhamento de ideias e collabs que trabalham assim. E aí depois, e hoje em dia, estão sendo novamente discutidos isso, e porque justamente a questão da privacidade, E a questão acústica, porque nem sempre é a melhor solução. E a questão de estar alinhado também com a cultura da empresa. Então, às vezes, dependendo da atividade que se faz, precisa de uma concentração maior. Né? Então, tem tudo isso que tem que levar em consideração.
E daí a necessidade do arquiteto que está projetando consultar outros técnicos ou, né, outras profissões para dar essas soluções.
Exatamente.
Para criar soluções.
Exatamente. Será que os materiais aplicados nesses espaços estão corretos? Será que eles estão, aquilo que a gente falou, né? Será que esses materiais estão isolando adequadamente ou estão refletindo as ondas, estão refletindo o som? Né? Isso que a gente só está falando agora especificamente em som, e ainda tem a questão da iluminação. Né? Bom, ainda falando em materiais, temos a questão do isolamento térmico. Né? E muitas vezes a iluminação ainda ela tem a questão calor, né, professor?
De calor, para falar rapidamente, né? Uma coisa também que eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, hoje em dia aplica-se muito vidros, né? Muitas janelas de vidros, prédios totalmente espelhados. Então, isso aí realmente é um problema para o calor. Radiação solar vindo do sol. O sol emite luz para nós, em forma de radiação eletromagnética. E essa luz que passa pelo... E essa luz vai passar por esses vidros, formato de radiação eletromagnética, luz visível. E quando uma luz visível ela atinge um material, ela aquece o material. Concorda, professor? Material aquecido, ele emite um outro tipo de radiação, que é radiação infravermelha. Então, eu tenho um vidro atrás de mim, que está passando luz visível, incide na minha mesa aquece e emite infravermelho. Só que o infravermelho, ele não passa pelo vidro. E aí, cria-se o tal do efeito estufa. Né? Então, isso é o efeito estufa no ambiente. Ou o efeito estufa no nosso planeta. O sol passa, a luz passa, bate na Terra, aquece a Terra. Radiação infravermelha sobe, bate na camada de poluição, nas nuvens, e fica retido. Então, isso cria um efeito estufa. Isso cria um efeito estufa nos nossos prédios, nossas residências, escritórios e tudo mais. Então, esse é um problema também que precisa ser estudado, né? Tratado.
E ainda tem o caso dos edifícios que, dependendo de como eles são propostos, eles ainda podem causar um problema urbano, né? Como aquele caso do edifício lá em Londres.
O raio da morte?
É.
Isso, esse aí é um caso, né? Tinha lá um turista, um hóspede do hotel na piscina, e de repente ele sentiu uma queimadura lá na orelha dele. E aí, quando ele foi reclamar para o funcionário, ele falou, não, isso aí é o nosso raio da morte. Porque já sabiam que acontecia aquilo. Então, conforme a incidência da luz, refletia-se e concentrava num ponto. Então, esse é um dos aspectos. O outro daí é nós usarmos alguns materiais, uma vez que essa luz entrou, né, tentarmos usar materiais isolantes, para evitar esse problema também.
Você sabe que eu tive um professor de conforto térmico que ele sempre me falava o seguinte, e ele tem toda a razão. Até hoje, nos projetos, eu uso isso como ensinamento. E também ensino os meus alunos dessa forma. Ele sempre fala o seguinte, que as pessoas às vezes pensam assim, não, eu vou colocar persiana do lado de dentro para isolar o calor. E não adianta,
O
calor entrou,
entrou. A luz já entrou, exato.
Então, não tem como resolver isso. Claro, de alguma maneira ele pode resolver a questão da iluminação, mas a insolação, que é a luz, é o calor, ele vai entrar. Né? Agora, uma solução, claro, que vai depender de cada caso, é a persiana externa. Então, na Europa, nos Estados Unidos, se usa muito a questão da persiana externa, porque daí eu já evito antes de entrar, antes desse calor entrar.
Né? Nós temos um prédio da Telepar, em Curitiba, que também, ele é um prédio alto, foi um dos maiores prédios de Curitiba na época que foi construído, e ele tem essas persianas externas de metal.
Né?
Então, ela serve para duas situações. Uma para radiação solar e outra, como o prédio na época era muito alto, então fizeram também para proteção contra temporais. Então, quando está vindo um temporal muito forte, sai lá o agente da CIPA, do seu andar, fechando aquelas persianas para evitar problemas. Mas também resolve o problema da insolação. Então, a solução não é dentro, é fora, né?
Exato.
Não podemos deixar o problema entrar. Temos que evitar que o problema chegue até nós.
Exatamente.
Então, essa é a busca das soluções.
Exatamente. E com relação às cores e à física, temos alguma relação aí de proximidade com, você falou, né, com relação aos raios infravermelhos, ultravioletas e as cores? Será que a física aí se aproxima da arquitetura com relação às cores?
É.
Vamos pensar.
Bom, depois que Newton lá viu que a luz branca nossa não era somente branca, né? Passou por um prisma e ele conseguiu lá decompor em 6 cores. Talvez 7, né? A controvérsia entre 6 e 7
olha
cores.
Olha só que interessante isso, professor!
É, há controvérsias, né? Então, eu particularmente sou daqueles que digo que eram 6 cores, a maioria do pessoal diz que eram 7. Mas aí a gente precisava entrar na história de Newton, falar o porquê que ele chegou a 7 cores, mas a gente pode deixar isso aí para um programa futuro, né?
Opa,
um
olha futuro, só, a gente pessoal, falar um pouquinho sobre olha Newton. Só que interessante isso.
Então ele viu que, vamos simplificar, né? Luz branca formada por várias cores. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, né? E talvez um anil ali no meio.
Então tem uma proximidade.
Tem uma proximidade.
Ó, estou dando dicas de segredo desse programa de hoje, hein?
Eu já descobri. Então, na física, a gente pode dizer que algumas cores têm uma temperatura maior que outras. Por exemplo, o azul, ele é mais quente que um vermelho. Normalmente as pessoas dizem, não, mas o vermelho é uma cor mais quente. Mas pense o seguinte.
Olha só.
Vamos aquecer nossa água para o café da manhã. Quando eu ligo lá meu fogão a gás, qual é a cor da chama?
Olha.
É azul. Quando o meu gás está acabando, que está bem fraquinho assim, ele não fica avermelhado? Então, um metal ou qualquer corpo que emite uma radiação na cor azul, ele é mais quente do que um que emite a radiação no corpo vermelho.
Mas por quê? Me explique isso. Isso é uma descoberta.
Esse nós vamos usar nesse programa do Newton, professor. Porque é devido aos comprimentos de onda, né? Mas aí a gente usa. E a mesma coisa nas lâmpadas. A gente fala, vou comprar uma lâmpada fluorescente branca fria ou uma branca quente.
Sim.
Uma lâmpada de 2.700 Kelvin.
É,
né? Então, isso aí a gente pode fazer um programa e esmiuçar bonitinho para todos os alunos aqui.
Legal. Show de bola. Show de bola.
A gente pode falar só praticamente sobre luz, um programa inteiro.
E veja, né? E se a gente for... Bom, se você não descobriu até agora, né?
Então
que relações vamos, né? Eu acho que chegou a hora. Vamos lá, professor. Vamos.
Já está vencendo o nosso tempo aqui, né? Vamos.
Vamos, então, apresentar qual seria o segredo de hoje. Bom, o segredo de hoje é o segredo do próprio programa. Então, a partir do próximo, do programa número 2, a gente vai ter essas charadas, vamos dizer assim, né? Que cada programa vai ter um segredo. E o segredo de hoje é o próprio programa, que é a relação, a integração entre a arquitetura e a física. Então, não sei se você percebeu até agora que nós falamos em física e arquitetura e a relação das duas. Então, falamos em ressonância, quando falamos em ponte, falamos em ressonância dos materiais, quando falamos em amortecedores embaixo das construções dos prédios, em estrutura flexível, falamos em arquitetura e física, quando falamos naquele prédio do Taipei, aquele prédio 101, em que tinham mecanismos antissísmicos, que tinha lá a questão também na Torre de Xangai, num Shanghai Tower, que tinha o pêndulo com ímã na base e aquele elemento lá em cima que fazia o sensoriamento, também é um elemento muito próximo. Quando nós utilizamos toda a nossa base de estruturas, de materiais, de construção, nós utilizamos a física, é a base da física, da mecânica. Quando nós falamos em isolamento acústico dos materiais, isolamentos sonoros, materiais, nós utilizamos a base da física para fazer todos os nossos projetos e obras, as ondas mecânicas, eletromagnéticas. Quando nós falamos em isolamento térmico, também nós utilizamos toda a base da física com a lei da termodinâmica, da condutibilidade térmica, condução e radiação, convenção térmica. Que mais, professor, que nós falamos? É a questão da iluminação da luz...
Também são ondas eletromagnéticas. Os pêndulos, a gente mexe com um movimento harmônico simples para tentar compensar o balanço do prédio.
Então, basicamente,
esses pontos que nós tocamos hoje.
E, além de tudo isso, qual que é a nossa intenção? Então, esse é o nosso segredo de hoje, né? O nosso programa Segredos da Arquitetura. Mas nós gostaríamos de trazer também outros segredos ao longo dos nossos programas, que são as várias áreas da arquitetura. Além da física, nós temos aí o estudo do homem. Essa é a nossa base. Estudar espaços para o homem. Então, a arquitetura é a arte e a técnica de construir para o homem e melhorar sempre a questão da saúde, do meio ambiente. E, para isso, a gente precisa sempre buscar elementos da história, elementos da matemática, elementos da medicina, da educação, da psicologia, da geografia, das artes. Então, a gente sempre precisa buscar outras áreas para nos auxiliar, nos apoiar. E é isso que, ao longo dos programas, nós procuraremos trazer. Teremos sempre como base a arquitetura e a física, mas traremos as outras áreas para nos auxiliar. Eu vou dar um exemplo para você. Quando nós fazemos um projeto de um hospital, por exemplo, nós precisamos do auxílio e de uma base aí muito forte dos médicos para nos auxiliarem, porque é eles que estão lá no dia a dia, eles sabem como que é o funcionamento dos enfermeiros, das pessoas que trabalham num hospital, numa clínica. Quando nós fazemos o projeto de um aeroporto, nós precisamos dessa base das pessoas que trabalham lá, dos técnicos, dos engenheiros, enfim. Então, é muito importante a gente sempre saber que são necessárias outras áreas juntos em projetos em parceria, projetos colaborativos em que o arquiteto, tendo como base o homem, ele não trabalha sozinho. Então, essa é a nossa essência e é isso que a gente vai procurar trazer aqui e para que você possa conhecer também como que funciona a profissão do arquiteto, a profissão do físico, porque nós temos aí uma área, são áreas muito amplas, em que às vezes a gente pensa assim, né, aonde que trabalha um físico, aonde que trabalha um arquiteto, e que não se restringe a um projeto, a uma execução de obra, né, você pode falar um pouco também onde trabalha, né, o físico. Então, são áreas muito amplas. Na arquitetura, por exemplo, é possível trabalhar em ensino, pesquisa, extensão, projeto, execução, seja de um projeto de uma cadeira, de um objeto, até uma cidade ou regiões. Então, é uma área em que tem uma complexidade, uma escala muito grande. E a gente quer trazer isso para você, para que você possa conhecer sobre essa profissão e as suas especificidades. E, professor, quer falar um pouco sobre a profissão do físico, aonde ele pode atuar?
A gente podia fazer também um programa só sobre isso, né? Na verdade, o problema do físico no Brasil é que o mercado é bem restrito, né? O físico, ele praticamente atua somente em instituições de ensino e pesquisa, uhum, né? As universidades federais, estaduais, principalmente, que investem na pesquisa em que os físicos atuam. Se fosse em outro país mais desenvolvido, teríamos outros nichos de mercado. Empresas grandes que envolvem pesquisa e precisam de um físico lá para desenvolver soluções, uhum, pesquisar soluções. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente fica um pouco restrito à academia. Mas é claro que ainda existem grandes empresas que ainda lançam mão, né, de físicos.
Uhum. Mas tem grandes empresas que contratam físicos, né, que trabalham com...
com desenvolvimento de materiais, normalmente. Né? Então, você precisa dessa pessoa que tem um conhecimento um pouco de matemático, de cálculo, de procurar soluções para poder desenvolver soluções. Né? Uhum. Esse é o objetivo. Que nem nós falamos, arquitetura, necessariamente, um volta e meia vai precisar. Ah, vou precisar de um físico lá para me arrumar o prédio lá que está balançando demais. Eu fiz um prédio com 1.000 metros de altura, mas o prédio balança. Opa, vou chamar um físico para ver se ele me ajuda. Uhum. Né? Então, existem mercados para isso.
Então, para terminar, vamos nos apresentar. A gente fez o contrário, justamente porque tem essa questão do segredo, né?
Sim.
Então, professor Álvaro, né? Professor físico, formado pela UFPR, coordenador do curso de maçonologia na Uninter, fez eletrotécnica também no antigo Cefet,
sim,
professor.
Muito bom o curso.
E seja bem-vindo aqui na nossa dupla, nesse nosso programa. Sim.
Obrigado, professora. E, então, deixa eu apresentar a professora, né? Já que ela me apresentou. Professora Gisele de Ziura é a coordenadora dos cursos de especialização, né, de arquitetura aqui na Uninter. É arquiteta e urbanista e também é doutora em arquitetura. Tá? Muito obrigado, professora, pela participação aqui. Espero a gente poder produzir bastantes programas assim juntos. Né? E obrigado, pessoal, pela sua audição nossa aqui.
Obrigada. Estamos juntos. Até a próxima.